Você está ouvindo Sete Pontos.
Quando os caboclos trazem as folhas da jurema e os pretos velhos trazem a muda e guiné, eles vêm trabalhar na lei de Umbanda com licença de Aruanda pra salvar a quem tem fé. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda com licença de Aruanda pra salvar a quem tem fé.
O sabiá. Saravá, saravá! Eu tô aqui conversando com o Jeff Duarte, tô conversando com o pai Lúcio de Xangô. Quero mandar um beijo bem grande para o meu pai de santo, João Lucas Guimarães. Que honra você aqui hoje comigo, né? Eu sei que você não pode, que você tá sempre trabalhando. Hoje não. Então, muito obrigado pela sua companhia, viu? Love you, meu pai de santo. A gente está conversando aqui sobre o seu Zé Pelintra, mas a gente já entrou em outra conversa também.
E assunto importante ser falado.
Seara, né?
Esse lance das giras online é bom falar.
Isso, é. Seu Zé é o advogado, seu Zé é o que traz essa parte jurídica, essa parte de documentação, de fala, né, contundente. É ele que fala. Nós temos Exu, Pombogira, temos tudo. Mas seu Zé, quando ele vem, ele traz essa parte jurídica, essa parte de normas, de leis, porque ele é o homem que faz isso, né? Ele gosta de curar, ele gosta de fazer a parte de ervas, etc. Mas a parte principal dele é falar na coisa mesmo, dentro da ferida mesmo.
Isso é muito legal falar, porque a gente acha que as duas maiores dúvidas é o que eu peço, o que eu falo com o seu Zé, que é a parte malandragem, o que eu falo com o Herê. Né? São as duas. Você vai fazer consulta com essas duas entidades, você nunca sabe muito bem o que pedir.
Ah, mas seu Zé, o que você falar com ele, ele tem conhecimento. Se ele falar para você assim, olha, esse assunto eu vou resolver até tal momento, mas daqui para frente você vai falar com tal entidade, assim, assim, assim. Uhum. Mas ele sempre vai ter uma palavra para resolver aquilo que você está falando. Não totalmente, porque nenhuma entidade consegue totalmente. Porque o conhecimento que eu tenho, eu acho que o Jeff também, como nós somos um pouco mais velhos, né? A gente tem um conhecimento assim. A entidade dela não trabalha nunca sozinha. Ela está ali e a falange dela está em volta. Está os em pretos volta. Velhos, está o caboclo, está o preto velho, está o Zé Pelintra. Quando eles precisam, eles falam exatamente com aquela entidade que vai resolver. Hoje eu tenho uma brincadeira que a gente faz no terreiro assim. Quando você pega o teu telefone, você pega um WhatsApp, você escreve aqui, eu quero falar com o Jeff, eu vou escrever pro Jeff. Jeff, faça assim, 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 ó. Preciso disso, disso, disso. A gente brinca hoje que o ponto, né, riscado ali da entidade, que tem que mandar aquela energia para frente.
É o e-mail deles.
É o e-mail deles, é o WhatsApp dele.
Né? Olha!
Tudo está escrito naquele ponto.
Exatamente.
Tudo está ali.
Exatamente.
Tudo que a entidade que ele está trabalhando junto.
Quem está perto
vai fazer exatamente aquilo. Então a tecnologia ela vai nos ajudando a entender aquilo que a gente já fazia lá atrás, que é, de repente, para a criança que vai começar a entender sobre a religião, o adolescente, né, o jovem, até o mais velho mesmo, a gente fazer esse tipo, não é uma brincadeira pejorativa, mas é colocar aquilo que nós temos ali dentro com a tecnologia e mostrar para eles o que nós fazemos. A onda curta.
Uhum.
Não é? A entidade está falando. E essas ondas, nossa palavra, está seguindo no ar. É onde a entidade está falando e está seguindo para aquela outra entidade, para aquele momento que está sendo feito ou precisando ser feito. Aí eu vou mandar um recado para o prefeito lá, para dar uma força aqui para a nossa rua, etc, etc. Precisamos emanar algumas energias lá para o secretário. Então, você está falando. A entidade está ali falando também. E ela está colocando essa energia dela no ar.
Uhum.
Para que a outra entidade que está do lado possa fazer aquilo que está sendo feito. É pedido, não é? Então, ninguém trabalha sozinho. Nós somos dualidade. Eu estou aqui e a entidade está comigo. Então, somos dualidade. Quando a entidade está trabalhando, ela tem o restante da sua falange, da sua legião, das suas linhas, os outros que estão auxiliando, o caboclo, o preto, que estão auxiliando aquela entidade a trabalhar.
Então, quando a gente fala, agora desceu o caboclo de Oxóssi, não significa que só tem caboclo de Oxóssi trabalhando ali.
Nunca, jamais. Não é? O Oxóssi, ele cuida da linha dos caboclos, dos outros caboclos, no geral. Né, de todos, de Xangô, de Iansã, etc, etc. Mas quando está descendo, por exemplo, um caboclo de Xangô, São Sete Cachoeiras está descendo, ele está trazendo toda aquela pleiade, né, de entidades junto com ele para ajudar, auxiliar dentro do terreiro. Então, cada um que está ali dentro está trazendo também a sua força, a sua tribo. Vamos chamar certo. Assim, a sua tribo para ajudar, entendeu? Não só o caboclo, mas está vindo aí junto com o caboclo, o Exu que trabalha com aquele caboclo, o preto velho que trabalha com aquele caboclo, né, o marinheiro que trabalha com aquele caboclo. Cada um está vindo para escutar o que está sendo falado, daquela consulta que está sendo dada, né, para aquela pessoa. E aquela pessoa, às vezes, de repente, precisa de um Zé Pilintra para auxiliar ela. Pô, seu Zé está ali do lado, sentado, e nós estamos ali riscando o ponto, a entidade está riscando o ponto ali, e ela está falando com o seu Zé, ó, faça assim, faça assado, vai nesse lugar, vai aqui, a flecha, o garfo, a onda, o vento,
que
o cachimbo,
não
é? É para isso.
Tudo na Umbanda tem fundamento, né?
É bem a Umbanda, isso? Umbanda é fundamento. Né?
É.
A Umbanda. As pessoas, é até bom falar sobre isso, porque as pessoas acham que fundamento é você fazer ouro de santo, é você manipular energias, é você manipular elementos. Não, fundamento é uma coisa que vem de fundação, vem de alicerce, vem de base, de onde começa tudo e qual estrutura que aquilo tem que levar. Né? É uma outra palavra que é muito mal interpretada dentro de Umbanda, né? Fundamento, né? Muitos irmãos acham que Umbanda não tem fundamento porque não fazem coisas iguais, né? Até porque esse lance de fazer coisas iguais é uma coisa que eu acho assim absurdo. Por quê? Porque a Umbanda tem uma diretriz, tem um fundamento, tem uma manipulação de energia, tem um rito, né? O Candomblé, ele tem completamente diferente, a Jurema tem completamente diferente, a Quimbanda tem completamente diferente. Então, as pessoas hoje em dia, até mesmo voltando naquele gancho sobre a entidade da entrevista e tudo mais, tende a taxar uma coisa que é espiritual. Se o ser humano está aqui evoluindo o tempo todo, porque nós vamos inibir o espírito de fazer isso? Ah, porque o espírito não pode comer, porque o espírito não pode fazer isso, o espírito não pode fazer aquilo, entendeu? Se na hora que a gente precisa, somos nós que pedimos que ele faça as coisas, então eles devem ter um conhecimento, né, e aptidões até mais elevadas do que a nossa, penso eu.
Sim.
Porque quando a gente precisa, a gente recorre ali. Eu não vou recorrer a um espírito, a um ente espiritual que não me conheça, que não conheça o meu universo. Então eles sabem tudo, eles sabem o que é televisão, eles sabem o que é celular, eles sabem tudo. Eles são muito mais inteligentes do que a gente. E é isso que define eles como entes espirituais preparados para até nos curar. Né? É esse conhecimento que ele tem da nossa vida, do nosso cotidiano.
A nossa preocupação na questão de falar, de deixar a entidade falar, é que tudo tem que ter fundamento, tudo tem que ter objetivo, tem que ter porquê.
Sim.
Que uma entidade séria não vai chegar no meio de uma festa e gente vir falar com vocês.
Não vai pegar um telefone e vai ligar, né?
Claro. Tem que ter razão de ser,
sim,
né? Então, isso que você falou, vai entrevistar a entidade para saber alguma coisa, a entidade vem num programa de rádio para transmitir uma mensagem para as pessoas, ou mesmo na internet. Né? Ela está ali para passar uma mensagem, e isso está um pouco preconceituoso com a nossa religião, porque está cheio de gente fazendo canalização de seres de outras orbes. Né? Então veio a mensagem dos pleiadianos, mensagem dos arcturianos, mensagem, e está tudo bem, as pessoas ouvem, gostam. Se a gente chegar lá, está vindo agora uma mensagem do Exu, não, aí não é.
Se for levar um pouquinho para a antiguidade, nós temos uma falange de trabalho que lida diretamente com isso.
Uhum.
Lida diretamente com arte, com cultura, com notícia, que é o povo da lira.
Nossa, médium Cacilda.
Exatamente.
Seu Exu, Sete da Lira, foi no programa de TV, já falei isso aqui algumas vezes em algumas entrevistas. Foi no programa do Flávio Cavalcante, foi no Chacrinha, gente. Foi lá falar no Chacrinha. Porque precisava naquele momento se comunicar, dizer o que tinha que dizer. Eu super, já falei, estou super aberta.
Mas talvez por isso que as outras entidades não façam, porque pode ser uma coisa também de reinado. Porque lira lida com isso. Lira é isso, lira é arte.
Uhum.
Lira é cabaré, lira é teatro. Eu trabalho com o Zé Pino Cabaré, né? Na Quimbanda. Trabalho com outro Zé Pinintra na Umbanda, Jurema, enfim. Né? O Zé Pino do Cabaré, ele atende praticamente só artista.
Ah, é?
É só artista, porque ele conhece aquela coisa do cabaré antigo, uhum. Ele administrou muitos cabarés, então a maioria tem cantores famosos lá no Rio de Janeiro que são atendidos por ele.
Olha!
Entendeu? Uhum. E ele só atende artista, porque é o papel dele trabalhar naquele métier. Então tem aquela coisa de você estar fazendo o que você foi destinado a fazer, né? Por exemplo, se a gente botar cabaré lira, certo? Uhum. Então é uma coisa também que a gente vai falar um pouquinho no workshop, né? Então o cabaré, ele é para isso, para poder coordenar atrizes, né? Cantoras, dançarinas. Fizemos um trabalho bacana também com a primeira levada da história de Um Certo Zé, com Léo Campos, né?
E ali, beijo Léo, beijo André.
Nós tivemos ali a visita do seu Zé Pinheiro do Cabaré, algumas dicas que foi dada ali para os artistas.
Ele veio para dar...
Começou pedindo... uma força para o seu Zé, até uhum. porque a peça foi construída para um outro seu Zé. É até interessante essa comunhão de seus Zés, uhum. e a gente fala sobre isso. E aí eu encontrei com eles, né, a primeira vez lá no Casual do Chá, no terreiro do Pai Márcio, que é um grande amigo meu também. Um abraço, Pai Márcio.
Abraço.
Inclusive, é um dos grandes responsáveis aqui também por esse trabalho de workshop, porque ele me deu a ideia e na primeira vez que eu tive, o workshop foi lá no Casual. Né?
Deixa eu só situar o pessoal. Vocês lembram aqui, o diretor, o Léo, já veio aqui, né, com o André, a história de Um Certo Zé, que já foi encenada 3 vezes. Porque foi um sucesso enorme. E é a história de Um Certo Zé, a história do seu Zé Pelintra, e o Jeff foi chamado para participar da festa e para fazer uma orientação mesmo, para dar um... Porque na peça, eu acho que uma ou duas pessoas eram umbandistas. Os outros eram atores. Nem eram da religião.
Inclusive, eu ensinei todo mundo a sambar, né?
Não sabiam sambar, não sabiam bater cabeça, aprendendo tudo.
Isso. Então,
e lá veio o seu Zé da orientação.
A princípio, o Léo já estava com a peça. Foi até engraçado o nosso encontro, né? Porque o Léo já estava com a peça pronta, já arquivada há muito tempo. E assim, ele encontrou comigo lá no Casual e foi assim uma coisa bem interessante. E eu olhei a peça assim e falei: Léo, não sei onde eu posso te ajudar, porque já tem tudo aqui. Uhum. Aí, e com o passar do tempo, não, você vai entrar como ator convidado, beleza, para poder fazer o seu Zé, a entidade. Uhum. Mas tudo bem. Aí, no passar do tempo, a gente já começou a se conectar e fizemos algumas colaborações além, né? Que a gente deu um pequeno workshopzinho para os atores, né? Tanto da parte teórica quanto da parte de samba, capoeira, gingado, essas coisas. E eu peguei um outro papel também, que foi o papel do Miguel. A primeira instância, e fiz uhum. também o papel do Miguel, que foi algumas aparições, e até ajudei também um pouquinho ali em algumas colocações históricas no texto. Então foi uma coisa bacana. A peça agora eu acho que já é outra, já tem um outro elenco, né?
Mas o seu Zé veio pedir alguma coisa através de você?
Nós tivemos alguns encontros com o Zé Pelintra de atores e sacerdotes que participaram dessa peça, uhum. que foi o próprio Leandro Bertolini, que foi feito através da história do Zé dele, que não era para estar mencionando tanto, mas a gente gosta de brincar, né? Uhum. E é um encontro, é uma comunhão grande, que inclusive é o mesmo Zé do Pai Lúcio, pai do Leandro, que também é o mesmo do Pai Márcio. Então tá nessa ligação.
E aí ele veio, olhou a peça e falou alguma coisa: isso aqui é da minha vida, isso aqui não é, ou isso aqui eu quero diferente?
Na verdade, não, que a gente entrou em muita comunhão, porque eu, pra falar com o Zé Pelintra, é o tempo todo.
Uhum.
Então ele praticamente...
Através de você ele foi dizendo o que ele queria.
Quando nós fizemos o curso Malandro Zé Pelintra, gravado pelo Núcleo de Ensino de Casuar, A supervisão do curso foi feita por Zé Pelintra, sabe?
Uhum.
E aí eu, para poder contar a história, para poder dar as aulas, fazer aquela coisa toda, se eu tivesse errinho assim, e Zé Pinto fala, não, é isso, é essa. Mas
que maravilha. Tivemos vamos a contar sorte. Minha história vai ser do meu jeito, não é do seu.
É, tivemos a sorte.
Tá certo, ele.
De eu já ter conhecido a história dele em outros médios, em outros lugares. Porque o Zé Pina trabalha com eles, eu estava falando, né? Ele tem 22 médios no Brasil, só. E eu conheço já 6, ou acho 7, né? Porque teve uns que desencarnaram.
E como é que é isso? Daí, se você chegar, por exemplo, no terreiro lá do Pai Márcio, incorporado do seu Zé, o seu Zé vai te reconhecer e vai conversar com você.
Acredito que sim, né? É o certo, né?
Porque, porque a gente tem entidades diferentes.
Sim.
Por exemplo, no mesmo terreiro tem 2 tranca-ruas.
Exato.
São duas entidades diferentes.
É diferente. Tranca-rua da Encruzilhada, tranca-rua da... do trilho, tranca-rua do cemitério, tranca-rua da Calunga, tranca-rua, tem vários tranca-ruas, trabalham em elementos diferentes, são tranca-ruas, mas trabalham em elementos diferentes. Aí existe o tranca-rua, vamos dizer, da Encruzilhada, que vai encontrar um tranca-rua da Encruzilhada em outro terreiro, ou mesmo no nosso terreiro, que não, eles não vão se manifestar 2 na mesma qualidade, porque já tem um médium ali, a não ser que aquele outro médium que venha de fora já traga ele para dentro. Então, sim, mas tem terreiro que você sabe que não pode trabalhar 2 tranca-rua na mesma gira.
Sim.
Errado. Tranca-rua, são 7, no mínimo, diferentes.
E mesmo que seja mesmo que seja seu tranca-ruas da Encruzilhada, porque a falange é enorme.
Sim.
Você pode ter 2 claro, na mesma gira, porque um é uma entidade, o outro é da mesma
até
falange.
Até porque esse não é o nome dele, né?
Existe num terreiro.
Pois é.
Até porque isso não é o nome dele, né? É um nome simbólico que acaba sendo um código. Uhum. É como também a última vez a gente conversou, né? É como se você entrasse numa escola, numa empresa ou no exército. Você leva um nome e leva uma patente. Então você leva um nome e você leva uma missão para fazer. Não que o nome dele seja Tranca-Rua das Almas, por exemplo, e o outro seja Tranca-Rua das Almas, por exemplo. Ele pode ser Tranca-Rua das Almas aqui, ele pode ser Tranca-Rua das Almas aqui, esse pode ser José, esse pode ser João.
É o tenente, né? Tenente Lúcio, tenente coronel Lúcio, tenente coronel Jeff, tenente...
E até mesmo as patentes, né? Que foi até bom falar sobre tenente, até as patentes, né? Um pode ser tenente, outro pode ser sargento.
Então, eu
dentro da nossa falange.
Eu posso exemplificar, por exemplo, o que o Jeff está falando. Por exemplo, eu não posso falar o nome do Trancagira porque ele me proíbe, mas...
Deixa eu puxar mais pra cá.
Vamos dizer que o Caboclo Sete Cachoeiras já anunciou o nome dele, né, dentro do terreiro. Então, o nome dele não é Caboclo Sete Cachoeiras. O nome dele é Uiriaiçu. Ele é um chavante. Então, é o nome dele, da terra. Mas ele assumiu o nome Sete Cachoeiras pelo fato de ele estar trabalhando numa religião de Umbanda em que é essa nomenclatura que nós usamos. Entendeu?
Perfeito.
Já conheci outras entidades que deram nome, vamos dizer, humano. Que é o nome que ela traz, trouxe na última encarnação. Da última encarnação, não Sim. das outras, porque das outras houveram outros nomes. Mas da última encarnação é esse nome que eles dão. Né? Pai João da Guiné. Pai João da Guiné, ele diz assim, que ele, o nome dele é Abílio de Jesus. Então, ele é Pai José, ou Pai João, ou Pai Pedro, ou Tio Antônio, mas aquilo ali é uma nomenclatura que se usou para os pretos velhos na Umbanda.
Exatamente.
Mas o nome dele tem o nome também do caboclo de couro, né, que é o boiadeiro. Tem o nome dele também. Então, eu sei o nome deles. Você entendeu?
Sim.
Só que na Umbanda, na nossa religião, a gente usa esses nomes para que as pessoas se socializem melhor.
Tá e certo. É um código também para a parte, né? Foi até bom a gente voltar a esse assunto, porque hoje em dia, tanto o médium quanto a pessoa muito emocionada, ela acha que o nome da entidade acaba definindo o que é a entidade. E ela não entende realmente que isso é uma alegoria. Isso é um código, é um símbolo. Só que para entender esse símbolo, você precisa sim ser coroado, você precisa ser sacerdote.
Tem que estudar, né?
Para você ler um ponto arriscado, não é como você não vai achar isso na internet. Você não vai ver o significado
ali.
Geralmente
se
quem
tá
fala.
Certo é outro assunto, mas
tem. Mas geralmente quem fala o que tá ali é o teu mentor. É o teu mentor que vai vir. Por exemplo, meu filho de santo arrisca um ponto, né? O Exu dele, ou o caboclo, o que seja. Na hora que eu vou olhar ali, eu pergunto, Cipriano, o que está escrito aqui? E acabou, porque é ele que sabe, não sou eu. Entendi. Entende? Uhum. Tipo, essa estrela aqui é o.
Você já riscou um ponto?
Entendeu?
Eu não.
Então, o dia que a sua entidade estiver em terra e o Pai de Santo tem uma tábua, uma pemba, e falar assim para a entidade: risque seu ponto. Se é a primeira vez, você vai tremer, vai suar. Aí a segunda vez você vai ficar um pouco melhor. Na terceira você já vai ver que o teu ponto já mudou, não é aquele primeiro que você riscou. Porque acontece, os filhos de santo, na maioria, eles correm em livros. Tem um livro de 3.333 pontos. Você vai lá e vê um monte de pontos. Decora.
Nem entendeu? Pensar, porque daí dá tudo errado.
Justamente,
né?
O que aconteceu tudo comigo? Errado. Eu nunca busquei livro. Quando eu leio um livro e ele começa a falar, por exemplo, falar do Jeff. Pô, Jeff, pai de santo, formado e tarará, e conta a história dele, daqui a pouco conta a história do céu, daqui a pouco começa a falar. Você pega uma maçã, duas velas, e começa a falar de trabalho, de riscar um ponto, de como é que faz um encantamento. Para mim já acabou o livro.
Quem tem que saber,
quem tem que saber de encantamento, quem tem que saber de trabalho é a sua entidade.
É a entidade.
Entende? Então, eu tenho muitos livros. Eu devo ter uns 300 livros lá no terreiro. Meus filhos, digo para eles: leiam até chegar aqui. Depois daqui para frente, esqueça.
É.
Você entendeu? Então, o ponto, quem tem que dizer de onde veio, como que é, o ponto cantado, o ponto riscado, a linhagem dele, o nome dele, o ponto, é ele. A entidade. E nenhum pai de santo tem o poder de estragar o médium em dizer assim: ah, você trabalha com o caboclo pena branca. Acabou o médium. Porque ele vai colocar aquilo na cabeça e só vai pensar no pena branca.
Vai pra entidade.
E de repente a entidade dele chega ali e fala assim: não, eu sou pena verde.
É. Vai pra internet, vai comprar um penacho branco.
É, tudo, né?
É,
aí a entidade quer colocar uma pena verde isso. E ele, não, é branca,
Isso, isso, verdade. Isso
é... Então ele estraga o médio.
Isso é uma coisa muito, de fundamento muito antigo que a gente tá falando, né? Sobre a entidade vir e ela mesma falar. E isso ainda está sujeito à supervisão do chefe de Congá. Que geralmente é um preto velho e um caboclo. Porque a entidade também erra, vai falar: ó, tá faltando coisa aqui.
E nós temos o costume de chegar, o caboclo Sete Cachoeiras, olha o ponto e diz assim: se é ponto, se é sinal de trânsito, não é ponto, não é flecha.
Meu Deus, eu escuto isso, nunca mais arrisco ponto.
Tá faltando uma coisa aqui. Daqui a 3 anos você risca de novo, que você vai trazer. Que aí já eu preparo.
Entendi.
Você entendeu?
Entendeu?
E os pontos, às vezes, da coroa de um filho de santo, que é feito no. Na camarinha, né, no recolhimento dele, é só ele e o Pai de Santo. A entidade do Pai de Santo é a entidade dele.
E tem uma outra coisa boa para falar, até porque a gente está falando sobre Zé Pilintra, sobre malandro, sobre tudo, e tem os porquês, né? Malandro não risca ponto. Zé Pilintra até risca alguns pontos, porque ele trabalha conectado com algumas energias de caboclo, de preto velho, de orixá. Tudo mais, e dos mestres que ficam do lado dele, mas malandro não. Porque malandro, ele é malandro porque ele não gosta de sistema.
Entendi. Revolucionário.
Exatamente.
Então, vamos fazer, exemplificar. Seu Zé Pilintra, meu, ele só risca um ponto, que é o ponto de abertura do trabalho da casa, porque ele que abre o trabalho. Então ele é obrigado, isso que ele está falando é a verdade, ele é obrigado a riscar aquele ponto.
E depois daquilo, me deixa.
É sempre o mesmo ponto. Ele risca o ponto para você, para ele, para trabalhar. Assim, por exemplo, se ele vai trabalhar com você, para fazer alguma coisa para você, ele tem que riscar o ponto, ele risca o mesmo ponto. Ele não risca outro ponto. É o mesmo ponto. Para todos. Ele não gosta do sistema, né? Dessa coisa de ter obrigação e tudo mais.
Meu, eu risco ponto de Cipriano.
É que o ponto é firmeza e portal ao mesmo tempo, né?
Sim. Na verdade, você está abrindo um canal de comunicação.
WhatsApp.
Né?
WhatsApp. Às vezes precisa abrir ali o seu portal para botar as coisas dentro, para tirar umas coisas
e
dali.
E a firmeza, ela vem desse WhatsApp, né? desse e-mail, né? Porque ali ele tá falando: olha, acabou que eu tô precisando que você venha aqui me ajudar no trabalho de hoje, que vai ter coisa aqui. Ah, eu tô precisando de você aqui firmando esse negócio aqui, porque minha tronqueira tem que estar segura. Então ali ele tá falando tudo isso.
Sensacional, gente! Tá na hora do nosso intervalo de novo, mas eu tô aprendendo, eu devia estar anotando isso tudo. Ainda bem que essa entrevista fica gravada pra gente rever depois.
Eu quero ver se eu tô falando besteira.
Agora já foi.
E não é só na pemba, né? Tem ponto riscado na água também, tem ponto riscado no fogo, tem ponto riscado no chão, como a própria ponteira.
Olha! Vamos falar sobre isso. Tá na hora do intervalo. Vamos lá, antes que eu pule mais um.
Você está ouvindo 7 Pontos.